pálido ponto azul de Carl Sagan. A nave espacial estava muito distante de casa, além da órbita do planeta mais afastado e bem acima do plano da eclíptica, que é uma superfície plana imaginária que podemos visualizar como uma pista de corrida onde as órbitas dos planetas ficam principalmente confinadas. A nave afastava-se aceleradamente do Sol a 60 mil quilômetros por hora, mas, no início de fevereiro de 1990, foi alcançada por uma mensagem urgente da Terra. Obedientemente, redirecionou suas câmeras para os já distantes planetas. Girando sua plataforma de varredura de um ponto a outro no espaço, tirou 60 fotografias e as armazenou sob forma digital em seu gravador. Depois, lentamente, em março, abril e maio, radiotransmitiu os dados para a Terra. Cada imagem era composta de 640 mil elementos individuais, pixels, como os pontos em uma fotografia de jornal transmitida por telégrafo ou em uma pintura pontilhista. A nave espacial estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra, tão distante que cada pixel levava 5 horas e meia viajando à velocidade da luz para chegar até nós. As fotos poderiam ter sido enviadas mais cedo, mas os grandes radiotelescópios na Califórnia, na Espanha e na Austrália, que recebem esses sussurros da orla do Sistema Solar, tinham responsabilidades para com outras naves que transitam pelo mar espacial. Entre elas, Magellan, Roma Vênus e Galileu em sua travessia tortuosa para Júpiter. A Voyager 1 estava tão acima do plano da eclíptica porque, em 1981, passara muito perto de Titã, a lua gigantesca de Saturno. Sua nave-irmã, a Voyager 2, fora enviada numa trajetória diferente dentro do plano de eclíptica e, por isso, pudera realizar as célebres explorações de Urano e Netuno. Os dois robôs Voyager exploraram 4 planetas e quase 60 luas. São triunfos da engenharia humana e uma das glórias do programa espacial norte-americano. Ainda estarão nos livros de história quando muitos outros dados sobre nossa época já tiverem caído no esquecimento. O funcionamento das Voyager só estava garantido até o momento com Saturno. Achei que seria uma boa ideia, logo depois de Saturno, que elas lançassem um último olhar para casa. Eu sabia que, vista a partir de Saturno, a Terra pareceria demasiado pequena para que a Voyager distinguisse algum detalhe. O nosso planeta seria apenas um ponto de luz, um pixel solitário, mal distinguível dos muitos outros pontos de luz que a Voyager podia divisar, planetas próximos e sóis distantes. Mas justamente por causa da obscuridade de nosso mundo assim revelado, valeria a pena ter a fotografia. Os marinheiros fizeram um levantamento meticuloso das litorâneas dos continentes. Os geógrafos traduziram essas descobertas em mapas e globos. Fotografias de pequenos fragmentos da Terra foram tiradas, primeiro por balões e aviões, depois por foguetes em voos balísticos curtos e, finalmente, por naves espaciais em órbita, gerando uma perspectiva similar à que obtemos quando posicionamos o globo ocular uns 3 centímetros acima de uma grande esfera. Embora quase todo mundo aprenda que a Terra é um globo ao qual estamos, de certa forma, presos pela gravidade, a realidade de nossa circunstância só começou, de fato, a penetrar em nosso entendimento com a famosa fotografia Apolo da Terra inteira ocupando todo o quadro, tirada pelos astronautas da Apolo 17 na última viagem de seres humanos à Lua. Ela se tornou uma espécie de ícone da nossa era. Ali está a Antártida, que norte-americanos e europeus consideram a parte extrema da Terra. E toda a África estirando-se acima dela, vemos a Etiópia, a Tanzânia e o Quênia, onde viveram os primeiros seres humanos. No alto, à direita, estão a Arábia Saudita e o que os europeus chamam Oriente Médio. Mal espiando no topo está o mar Mediterrâneo, ao redor do qual surgiu uma parte da grande de nossa civilização global. Podemos distinguir o azul do oceano, o amarelo ocre do Saara e do deserto árabe, o castanho esverdeado da floresta e dos prados. Não há, entretanto, sinal de seres humanos na fotografia, nem de nossa reelaboração da superfície da Terra, nem de nossas máquinas, nem de nós mesmos. Somos demasiado pequenos e nossa política é demasiado fraca para sermos vistos por uma nave espacial entre a Terra e a Lua. Desse ponto de observação, nossa obsessão pelo nacionalismo não aparece em lugar algum. As fotografias Apolo da Terra inteira transmitiram às multidões algo bem conhecido dos astrônomos na escala de mundos, para não falar da escala de estrelas ou galáxias. Os seres humanos são insignificantes, uma película fina de vida sobre um bloco obscuro e solitário de rocha e metal. Parecia-me que outra fotografia da Terra, tirada de um ponto centenas de milhares de vezes mais distante, poderia ajudar no processo contínuo de nos revelar nossa verdadeira circunstância e condição. Os cientistas e filósofos da Antiguidade Clássica tinham compreendido muito bem que a Terra era um simples ponto num vasto cosmos circundante. Mas ninguém jamais a vira nessa condição. Era a nossa primeira oportunidade e talvez também a última em várias décadas. Muitos membros do projeto Voyager da NASA deram seu apoio. Vista a partir da orla do Sistema Solar, porém, a Terra fica muito perto do Sol, como uma mariposa enfeitiçada a voar ao redor de uma chama. Apontaríamos a câmera para tão perto do Sol, a ponto de correr o risco de queimar o sistema Vidicon da nave espacial? Não seria melhor esperar até que fossem obtidas todas as imagens científicas de Urano e Netuno? E se a nave espacial chegasse a durar tanto tempo? E assim esperamos, o que foi bom, de 1981 em Saturno a 1986 em Urano e a 1989, quando as duas naves espaciais já tinham passado das órbitas de Netuno e Plutão, por fim chegou a hora. Havia, porém, algumas calibrações instrumentais a serem feitas primeiro e aguardamos um pouco mais. Embora a nave espacial estivesse nos lugares certos, os instrumentos ainda funcionassem maravilhosamente e não houvesse outras fotografias a serem tiradas, alguns membros do projeto se opuseram. Não era ciência, diziam. Descobrimos então que, numa NASA em dificuldades financeiras, os técnicos que projetavam e transmitiam os comandos de rádio para a Voyager estavam para ser dispensados imediatamente ou transferidos para outras tarefas, se quiséssemos tirar a fotografia, tinha de ser naquele momento, no último minuto, na verdade, no meio do encontro da Voyager 2 com Netuno. O então administrador da NASA, contra-almirante Richard Tully, interveio e garantiu que as imagens fossem obtidas. Os cientistas espaciais Kendi Hansen, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, e Carolyn Porco, da Universidade do Arizona, projetaram a sequência de comandos e calcularam os tempos de exposição da câmera. Assim, aqui estão elas. Um mosaico de quadrados dispostos sobre os planetas e uma coleção heterogênea de estrelas mais distantes ao fundo. Conseguimos fotografar não só a Terra, mas também outros 5 dos 9 planetas conhecidos que giram em torno do Sol. No brilho deste, perdeu-se Mercúrio, o mais próximo. Marte e Plutão eram demasiado pequenos, muito pouco iluminados e estavam demasiado distantes. Urano e Netuno são tão indistintos que, para registrar sua presença, foram necessárias longas exposições. Consequentemente, devido ao movimento da nave espacial, suas imagens não ficaram nítidas. Essa seria a imagem que os planetas ofereceriam a uma espaçonave alienígena que se aproximasse do Sistema Solar depois de uma longa viagem interestelar. A partir dessa distância, os planetas parecem apenas pontos de luz, nítidos ou não, mesmo através do telescópio de alta resolução a bordo da Voyager. São como os planetas vistos a olho nu da superfície da Terra, pontos luminosos mais brilhantes que a maioria das estrelas. Durante um período de meses, a Terra, como os outros planetas, parecia mover-se entre as estrelas. Olhando simplesmente para um desses pontos, não se pode dizer como ele é, o que existe na sua superfície, qual foi o seu passado e se, neste momento em particular, alguém vive ali. Devido ao reflexo da luz do Sol na nave espacial, a Terra parece estar pousada num raio de luz, como se nosso pequeno mundo tivesse um significado especial. Mas é apenas um acidente de geometria e ótica. O Sol emite sua radiação equitativamente em todas as direções. Se a foto tivesse sido tirada um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, nenhum raio de Sol teria dado mais luz à Terra. E por que essa cor cerúlea? O azul provém em parte do mar, em parte do céu. Embora transparente, a água de um copo absorve um pouco mais de luz vermelha que de azul. Quando se tem dezenas de metros da substância ou mais, a luz vermelha é totalmente absorvida e o que se reflete no espaço é sobretudo o azul. Da mesma forma, o ar parece perfeitamente transparente num pequeno campo de visão. Ainda assim, algo que Leonardo da Vinci era mestre em pintar. Quanto mais distante o objeto, mais azul ele parece ser. Por quê? O ar dispersa muito melhor a luz azul que a vermelha. O matiz azulado, portanto, provém da atmosfera espessa, mais transparente, da Terra e de seus oceanos profundos e líquidos. E o branco? Em um dia normal, a Terra tem quase metade de sua superfície coberta por nuvens brancas de água. Nós podemos explicar o azul pálido desse pequeno mundo porque o conhecemos muito bem. Se um cientista alienígena recém-chegado às imediações de nosso sistema solar poderia fidedignamente inferir oceanos, nuvens e uma atmosfera espessa, já não é tão certo. Netuno, por exemplo, é azul, mas por razões inteiramente diferentes. Desse ponto distante de observação, a Terra talvez não apresentasse nenhum interesse especial. Para nós, no entanto, ela é diferente. Olhem de novo para o ponto. É ali. É a nossa casa. Somos nós. Nesse ponto, todos aqueles que amamos, que conhecemos, de quem já ouvimos falar, todos os seres humanos que já existiram, vivem ou viveram as suas vidas. Toda a nossa mistura de alegria e sofrimento, todas as inúmeras religiões, ideologias e doutrinas econômicas, todos os caçadores e saqueadores, heróis e covardes, criadores e destruidores de civilizações, reis e camponeses, jovens casais apaixonados, pais e mães, todas as crianças, todos os inventores e exploradores, professores de moral, políticos corruptos, superastros, líderes supremos, todos os santos e pecadores da história de nossa espécie ali, num grão de poeira suspenso no raio de sol. A Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Pensem nos rios de sangue derramados por todos os generais e imperadores para que, na glória do triunfo, pudessem ser os senhores momentâneos de uma fração desse ponto. Pensem nas crueldades infinitas cometidas pelos habitantes de um canto desse pixel contra habitantes mal distinguíveis de algum outro canto, em seus frequentes conflitos, em sua ânsia de recíproca destruição, em seus ódios ardentes. Nossas atitudes, nossa pretensa importância, a ilusão de que temos uma posição privilegiada no universo, tudo é posto em dúvida por esse ponto de luz pálida. O nosso planeta é um pontinho solitário na grande escuridão cósmica circundante. Em nossa obscuridade, em meio a toda essa imensidão, não foi nenhum indício de que, de algum outro mundo, virá socorro que nos salve de nós mesmos. A Terra é, até agora, um único mundo conhecido que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, ao menos em um futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Visitar, sim, Goste-se ou não, no momento a Terra é o nosso posto. Tem-se dito que a astronomia é uma experiência que forma o caráter e ensina a humildade. Talvez não exista melhor comprovação da loucura das vaidades humanas do que essa distante imagem de nosso mundo minúsculo. Para mim, ela sublinha a responsabilidade de nos relacionarmos mais bondosamente uns com os outros e de preservarmos e amarmos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos.